CBN, Eleições 2020.
De volta com o CBN Campinas desta quinta-feira, continuando com a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campinas, recebendo aqui no News Truck da CBN Campinas, no restaurante Giovanete Cambuí, bem ao lado da Prefeitura de Campinas, o candidato pelo PT, Pedro Tourinho. Muito bom dia, candidato.
Bom dia, Paradela. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um grande prazer conversar com vocês aqui hoje.
Candidato Pedro Tourinho, sempre que a gente está fazendo as entrevistas aqui, o Marco começa perguntando o porquê da candidatura e o porquê ser prefeito. E eu coloco, o senhor com certeza seria um dos vereadores mais votados aqui de Campinas, já foi na última eleição. É o principal nome do PT aqui na cidade. E com certeza também ajudaria a fazer outros vereadores na casa. Dessa vez, saindo para a disputa para prefeito de Campinas. Que sair para prefeito, não seria mais fácil, mais tranquilo ficar como vereador?
Paradela, essa pergunta é ótima. O que que acontece, né? Campinas é uma cidade rica, uma cidade que tem uma arrecadação expressiva, uma cidade que tem um parque industrial, um parque tecnológico, um parque educacional, muito importante, né? Produz mais de 10% da ciência e tecnologia do Brasil. É uma cidade que tem um aeroporto espetacular, uma estrutura viária muito importante. E, no entanto, o que nós vimos ao longo dos últimos anos acontecer com a nossa cidade foi o contrário do que todo esse potencial nos faria pensar que aconteceria. Né? Foi o quê? Nós vimos a cidade se tornar mais cara para quem vive na cidade. Tarifas de água estão entre as mais caras do estado, tarifa de ônibus entre as mais caras do Brasil. Né? O custo de vida nessa cidade se tornou progressivamente mais elevado, e o fato é que, em que pese essa cidade ser tão rica e tão cheia de oportunidades, ela é uma cidade dramaticamente desigual. Nós vimos o Sistema Único de Saúde, que cuida da saúde mais da metade dos trabalhadores dessa cidade, e onde eu trabalho, inclusive, né, definhar ao longo dos últimos anos, sofrer com um encurtamento mesmo, um enxugamento, menos trabalhadores, né, a educação pública, a mesma coisa. Então, Paradela, nossa opção foi o seguinte: nós entendemos que é hora da cidade escolher outro projeto. E se, de fato, né, a gente acumulou um patrimônio em termos de debate sobre a cidade, de discussão sobre o futuro de Campinas, que é indiscutível, né? Durante esses 8 anos, você sabe, a cidade toda sabe, eu apresentei um projeto, um jeito de fazer política e de me apresentar para a cidade, sempre propositivo, crítico, porém, sempre com propostas e com argumentos do porquê nós queríamos um outro rumo para Campinas. E se a gente acumulou tudo isso, nós entendemos que é hora de oferecer esse projeto para a cidade de verdade, um projeto de mudança de verdade para a cidade de Campinas. E aí, é por isso que nós não temos nenhuma dúvida que o melhor caminho que eu poderia adotar, que o PT poderia adotar, o PSOL também poderia adotar, que é uma coligação que nós estamos, o PT e o PSOL, era o caminho de lançar o meu nome para prefeito dessa cidade, porque nós não queremos mais, sob hipótese alguma, que Campinas continue no rumo que a administração Jonas Donizete colocou para a cidade, né? Então, queremos que a cidade seja mais barata para se viver, que os serviços públicos que protegem as pessoas e garantem dignidade para as pessoas sejam objeto de profundo investimento e qualificação pela futura administração. Aliás, eu acho que essa é uma das grandes tarefas do futuro prefeito, Paradela. Campinas vive hoje, assim como boa parte do Brasil, uma situação muito dramática. Nós tivemos milhares de empresas fechadas, muitos milhares de novos desempregados e desempregadas. Né? A economia agora se avizinha um período difícil com a redução e o fim do auxílio emergencial. Nós temos 281 mil campineiros e campineiras, Paradela, que se beneficiaram do auxílio emergencial. É muita gente, e agora o auxílio em dezembro vai acabar, e a gente sabe que isso tudo tende a produzir uma situação de muita regressão social, de muita fragilidade social. Nós vimos o que aconteceu com a alimentação das nossas crianças, né? Nós tivemos muitas crianças e famílias, de modo geral, que se reencontraram com o fantasma da fome nesse período. Então, o futuro prefeito, o próximo prefeito, nós vamos ter duas grandes prioridades no curto prazo para essa cidade, Paradela. A primeira é o seguinte: o próximo prefeito tem que tornar a cidade uma cidade mais atrativa para quem quer trabalhar e empreender. Nós vamos produzir um forte plano de desburocratização da vida da cidade. Construir um ciclo único de investimentos. Hoje, um investidor quer investir na cidade, coloca um projeto lá na prefeitura, devolve com as modificações que ele tem que fazer, ele devolve, recebe de volta mais uma vez. E nessa brincadeira são mais de 2 anos, às vezes, para investir na cidade. Isso é um absurdo, né? A cidade perdeu investimentos para a região inteira. Nós estamos trabalhando com a lógica do ciclo único, com absoluta transparência, governo aberto para as pessoas que querem investir na cidade poderem saber, por exemplo, onde é que está o seu processo, num site declarado, público, na fila de processos a serem avaliados, né? E que a resposta que a pessoa vai receber quando ele faz uma proposta para investir na cidade seja apenas uma, com todas as modificações que precisam ser feitas para que a pessoa possa, em seguida, realizar essas mudanças e investir, atuar. Vamos trabalhar na redução concreta de tarifas nessa cidade. Hoje, por exemplo, nós temos um absurdo. Eu conversava agora aqui com um comerciante, né? Durante a pandemia, muita gente, né, todo mundo, recebeu tarifas de água astronômicas. Astronômicas, as tarifas de água foram lá para cima, né, com o pagamento supostamente pela média de consumo, né, uma coisa que é abusiva, totalmente equivocada. Nós vemos hoje a população pagando por água que ela não consome, ela paga 10 metros cúbicos, mesmo que ela consuma 2 ou 3, e isso nós vamos mudar, é compromisso nosso, está claro, está no nosso programa, né, a pessoa vai consumir, vai pagar pelo que ela consumir. Né, nós temos uma tarifa de ônibus escorchante, muito cara, feito eu falei, e também temos um compromisso, não só de congelar, mas vai ter uma nova licitação no sistema de transporte público no começo do ano. Nós vamos mudar a maneira como se organiza o custeio e o funcionamento do sistema, e isso vai permitir que a gente faça do sistema um sistema mais barato. Enfim, e além disso, né, dentro dessa ideia, desse pilar que eu falei aqui, da cidade parceira de quem quer trabalhar, de quem quer empreender, parceira do desenvolvimento econômico, nós vamos investir muito na capacidade de trabalho, de empreendimento do cidadão e da cidadã campineira. Nós vamos criar o Banco Popular de Campinas, que é uma iniciativa que já existe em outras cidades, com uma política consistente de microcrédito, que vai permitir ao pequeno empreendedor que ele acesse a crédito em pequeno volume, que às vezes um pequeno valor já permite as pessoas começarem a fazer a roda da economia girar, comprar ou consertar um equipamento, adquirir insumos, né, e começar a trabalhar com assistência técnica significativa para que os trabalhadores que estão querendo empreender não tropecem no primeiro obstáculo no caminho. Muitas vezes a gente sabe que isso é um problema, né? Vamos produzir o que a gente chama de uma moeda social. A moeda social é um instrumento que já existe em vários lugares do país, né? E ela é uma maneira de garantir que o dinheiro que a gente vai colocar na economia a partir do crédito e também de uma política de renda básica de cidadania seja feito com essa moeda e circule no município. É uma maneira de assegurar que o dinheiro que a gente vai estar construindo nas políticas sociais fortalece, dinamiza, intensifica a economia local, porque isso é prioridade. A retomada econômica da cidade, ela tem que ser rápida, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ter condições de acontecer para que a cidade possa se reerguer. E aí, o outro pilar que a gente entende que é fundamental para o próximo prefeito, que nós vamos construir, então são dois pilares, é o de ser uma cidade que, de fato, cuida das pessoas. Porque esse contexto que a gente está vivendo, né, feito eu falei, colocou muita gente numa situação de muita vulnerabilidade. Então, não dá mais para a gente viver com um processo de degradação de políticas que já foram referência na cidade de Campinas, referência nacional, inclusive, como o meu querido SUS. Eu sou médico do SUS, trabalho em unidade básica de saúde, sou professor da PUC, da área de saúde pública, de saúde da família, faz 9 anos, né? Então eu ensino sobre saúde pública para as pessoas, né? E quero oferecer todo esse acúmulo, esse saber, esse diálogo que eu tenho, né, com o setor da saúde e tudo mais, para a gente devolver ao SUS, à saúde pública em Campinas, brilho, capacidade de cuidado. Nós temos um programa que estabelece diretrizes para a reconstituição da nossa rede pública de saúde, que incluem a reorganização da assistência à urgência e emergência, a qualificação da rede Mário Gatti de volta para o comando único da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje são duas redes que não se dialogam direito, né, não dialogam entre si direito. Isso degrada muito a qualidade da rede de saúde da nossa cidade. Vamos recompor equipes de saúde da família, de modo que todo campineiro e campineira vai ter um médico da família para chamar de seu e vai ter consulta rápida, ágil. Vamos fortalecer a educação pública na cidade, né, e vamos fortalecer a assistência social na cidade também. Então a gente entende que a cidade são duas grandes pilares para reconstruir a dignidade da vida do nosso povo. Uma cidade em que a economia se fortalece e se movimenta e uma cidade que cuida, porque política social é prioridade, cuidar de quem está mais vulnerável, cuidar de quem precisa mais e quem está sofrendo nesse momento é prioridade. Essas são, eu diria, dois grandes pilares do nosso projeto para Campinas.
E, candidato, vamos falar um pouquinho sobre a candidatura do senhor. O PT tem um recalque, como qualquer outro partido ou qualquer novo candidato que vier aqui. A gente estava até conversando fora do ar das novas figuras na política nessa eleição. Mas todos vão ter ou um passado, ou o partido tem um passado. Quando a gente fala, o senhor falou, estamos apresentando uma proposta nova aqui para Campinas. Campinas já teve duas administrações do PT. A primeira lá nos anos 90, né, finalzinho nos anos 80 com Jacob Tar, e o vice era o prefeito Toninho, e o próprio prefeito Toninho, que foi eleito lá para 2000, infelizmente foi assassinado, e Isaline Tiene. Nessas duas gestões, o PT saiu mal avaliado, ou as gestões foram mal avaliadas. É um recall, e eu não quero nem citar a situação do PT nacional, mas eu estou falando aqui da situação específica do município de Campinas, para quem vai votar. E está aqui falando, pô, mas o PT já teve duas gestões e saiu mal avaliado. Como é que o senhor trabalha com isso?
Paradela, o PT é o partido que mais investiu na cidade de Campinas, na história dessa cidade. Se você pegar as grandes obras que foram realizadas na cidade nas últimas décadas, todas elas foram objeto de investimento, foram fruto de investimento realizado pelos governos do PT. Eu estou falando do Hospital Ouro Verde, estou falando do PA do Campo Grande, estou falando das várias naves-mães que a gente tem na cidade, estou falando, né, de grandes obras viárias, como o BRT, que agora está acontecendo, que foi um recurso que foi liberado para a cidade durante a administração do governo petista em Brasília. Estou falando de obras de infraestrutura importantes, né, como, por exemplo, obras de macrodrenagem, né? Então, eu não tenho a menor dúvida. O legado do Partido dos Trabalhadores em Campinas é um legado predominantemente positivo. A gente já governou a cidade, sim, mais de uma vez. E veja, todo o processo é um processo de aprendizagem. Teve problemas? Teve problemas. Mas teve muitos méritos. A gente conseguiu, em vários momentos, trazer um olhar da administração e da prefeitura para setores que não eram objeto de investimento e de cuidado pela cidade. E a gente sente isso na rua, viu, Paradela? Assim, a gente conversa com as pessoas e a gente vê muita gente mesmo falando, olha, na época do PT era melhor. Na época do PT não faltou comida na minha mesa, o custo de vida não era tão abusivo, a estrutura do postinho funcionava melhor, né? Então, eu diria para você, com tranquilidade, que o que nós temos de passado e de legado em Campinas e no Brasil é predominantemente positivo, que a gente aprende com os erros que aconteceram no passado e que eu, Pedro, aprendi muito com isso e pretendo, sim, construir um futuro para esse campo político na cidade, para esse jeito de olhar o mundo, que é um jeito baseado na solidariedade, numa ideia de que não existe desenvolvimento econômico de verdade se a gente não incluir os pobres no orçamento, se a gente não mudar a situação de desigualdade dessa cidade, se a gente não tornar o lado de lá e o lado de cá da Anhanguera menos desiguais. Sabe, a gente tem uma diferença nessa cidade muito grande, tem um pedaço da cidade que tem escassos serviços públicos, em que o sistema de transporte funciona pior, em que as pessoas têm uma qualidade de vida menor porque não tem infraestrutura básica em muitas regiões, estou falando de esgoto, de asfalto, né? E tem um pedaço que a vida felizmente já está melhor porque recebeu investimentos. Nós queremos que todos os pedaços da cidade gozem de boas condições de vida, que as pessoas tenham dignidade, né? Então, o que eu tenho para dizer é que esse jeito de olhar a cidade, de olhar o mundo, é o jeito que me faz petista, sim. É o jeito que me faz candidato por esse campo político e que, eu tenho certeza, nesse momento da pandemia, do pós-pandemia, do durante a pandemia, porque a pandemia ainda não acabou, é mais do que nunca atual e necessário. E o que nós estamos fazendo agora é renovando esse corpo de propostas, dialogando com as pessoas, para que a cidade tenha a chance de ser governada por gente que olha para todo mundo e não só para um ou outro setor, gente que dialoga com todo mundo. Nós temos um compromisso, Paradela, muito forte com o diálogo como modo de governo. Modo de governo, sabe? Inclusive, em experiências em que o PT governou nacionalmente, nós tivemos isso na prática, como, né, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que aconteceu no governo federal, que juntou todo mundo, juntou empresários, juntou movimentos sociais, entidades religiosas, juntou grupos populares, todo mundo, e as pessoas dialogaram, conversaram sobre um futuro, um caminho comum para o Brasil. Esse momento tão difícil que a gente está vivendo, ele exige isso, ele exige essa generosidade de que todos os pedaços da cidade dialoguem entre si para a gente estabelecer as prioridades, estabelecer os caminhos da cidade e que todo mundo, setores econômicos, os trabalhadores, né, as empresas que estão aqui, todo mundo caminhe junto para esse destino. E para isso precisa ter uma prefeitura que tenha liderança, que tenha clareza da magnitude dessa tarefa nesse momento e essa disposição para conversar com todo mundo e colocar essa tarefa de fazer de Campinas uma cidade mais justa, uma cidade mais igual, uma cidade onde se vive melhor, como a tarefa central do futuro da cidade.
E, candidato, o senhor já citou aí vários pilares. Vamos começar falando sobre transporte público aqui na cidade, que a gente tem um problema grave. Temos o BRT sendo construído nos dois eixos, né, Ouro Verde e Campo Grande, só que ele não vai funcionar se não tivermos a licitação do ônibus, que está suspensa. Uma licitação que foi considerada irregular. Aquela licitação lá feita em 2006, ainda na administração Hélio de Oliveira Santos, o secretário na época era Gerson Bittencourt, do próprio PT. Mas nessa sequência, essa licitação tem que sair do papel para que aquela obra extensa possa funcionar de maneira correta. O senhor concorda com a licitação que está sendo feita, colocada aqui para Campinas? O que tem que mudar? E eu até aproveito que o Marco vem conversando com todo mundo aqui que tem conversado com a gente no CBN Campinas. O senhor tem andado de ônibus aqui? Gosta do ônibus?
Opa! Então, Paradela, primeiro falar sobre andar de ônibus. Ontem mesmo andei na linha 134, tá? Ali na região do Satélite Íris. E a gente conhece há muito tempo já o sistema de transporte público municipal, e a gente sabe que... Opa, ali é 1, 2, 3, confundi. Ali é 1, 2, 3. E a gente sabe que o sistema de transporte público na cidade sofreu um processo de, vamos dizer, de degradação também ao longo desses últimos anos. Eu tenho dito que a raposa passou a tomar conta do galinheiro aqui na cidade de Campinas, no sistema de transporte. O senhor se lembra, né, lá em 2003, no meu primeiro mandato como vereador, que eu levantei o que eram suspeitas fortes de irregularidades nos temas de transporte público. Eu propus, assinei um pedido de CPI do transporte, queríamos poder trazer transparência a esse setor. Então, o sistema de transporte público na cidade está muito ruim, infelizmente, né? E na nossa opinião isso acontece porque há uma decisão política de não gerir esse sistema com a transparência que ele precisa. Então, nós entendemos que é imprescindível uma nova licitação para o sistema de transporte público. Vai ser prioridade organizar isso nos primeiros 100 dias do nosso governo. Nós vamos mudar a maneira como a prefeitura e o sistema se relacionam, tá? Nós vamos trabalhar com a questão da cobrança, não do passageiro, da empresa e do pagamento, né, por quilômetro rodado, tá? Que é no passado isso já foi discutido e havia dificuldades de cunho tecnológico para se estabelecer isso. Hoje não existe mais, todos os ônibus têm GPS, todos os ônibus podem ser monitorados no seu funcionamento. O Poder Público Municipal tem condições de saber com precisão, cada uma das unidades, das viaturas que estão circulando, cada ônibus, e nesse processo, saber se o contrato está sendo cumprido, fazer as taxações e multas administrativas para as empresas que descumprirem. Então, nós queremos dar transparência para esse setor com essa nova licitação, tornar esse setor mais econômico para a cidade e mais eficiente, inclusive com metas de médio prazo que tratem de mudança da matriz energética do sistema, porque a gente entende que a cidade, parte desse projeto que eu falei que a gente apresenta para a cidade, é de uma cidade mais justa, mas também de uma cidade mais sustentável, com compromisso real, com um jeito de construir a cidade que preserve o nosso patrimônio natural, a nossa qualidade de vida na cidade, que garanta que o meio ambiente na cidade vai ser protegido, que a nossa pegada de carbono vai ser cada vez menor. Então nós temos também a meta que vai ser estabelecida em licitação da gente já em 2024 estar com 50% dos ônibus da cidade com a matriz elétrica.
E tá? até, candidato, o senhor falou que a raposa está tomando conta do galinheiro. E aí a gente volta naquele recall. Essa regra não foi criada, o galinheiro não foi aberto lá com a Secretaria de Transportes em 2005, 2006, quando teve essa licitação, que foi considerada irregular na sequência lá para 2014, 2015, e o secretário era do PT, o Gerson Bittencourt. Olha, que apoiava a Hélio de Oliveira Santos.
O que eu posso te dizer disso é o seguinte: na administração do Jonas Donizete, esse processo se agravou tremendamente. Tá? Foi um período contínuo em que nós tivemos redução do número de ônibus. Hoje a frota que circula é menor do que a que circulava em 2015, 2016 na cidade. Tá? Isso é um absurdo, uma situação gravíssima. Os ônibus foram progressivamente se tornando ônibus mais velhos, né, mais decadentes, infelizmente, e isso tudo se soma para que Campinas tenha um sistema de transporte público municipal muito aquém daquilo que a cidade poderia oferecer. Então, veja, um processo tem que ser gerido. Não adianta a gente fazer a licitação se não tiver gestão constante. E a gestão constante se dá, primeiro, pela ação da prefeitura, da administração. E por isso que eu falo da gente trazer transparência para o setor e fazer um outro tipo de relação com o transporte público municipal. E o segundo é pela participação popular, ativa, constante, fiscalizando permanentemente o setor. Isso é outro pilar que a gente tem trabalhado no nosso programa de governo, que é o fortalecimento de verdade, das instâncias de participação. Nós queremos que as pessoas, para dela, se apropriem das políticas públicas, cada vez mais conheçam com profundidade. Né? Eu fui conselheiro de saúde já, aprendi que dá, como cidadã comum, participar sim da gestão compartilhada das políticas públicas, e nós vamos convocar a cidade inteira, não só para fiscalizar e acompanhar o transporte público municipal, mas também outros setores. Inclusive, isso vai dar viabilidade para que nessa nova licitação, né, e com essa nova relação, a gente congele essa tarifa de transporte público municipal, que é absolutamente abusiva hoje e que nós não queremos que aumente mais.
Candidato, a gente tem 7 segundos. Vou deixar esses 7 segundos lá para o outro bloco, para a gente debater um pouco mais e ter um pouco mais de tempo para falar de outras áreas também importantes e as propostas, né, do candidato aqui para a Prefeitura de Campinas. Daqui a pouco a gente volta, candidato Pedro Tourinho, do PT, conversando com a gente aqui no CBN Campinas.
CBN Eleições 2020.